Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
O seu padrão de pensamento limita o agir de Deus na sua vida. Sabe por quê? Jesus nos ensinou que muitas vezes os milagres aqui na terra, eles são feitos em proporcionalidade à medida da nossa fé. Se você sonha, se você pensa, se você age com grandeza, com certeza a grandeza de Deus atinge a sua vida. Agora, se você vive num mundo de escassez, de limitação, de pequenez, esse é o reflexo de vida que os seus pensamentos vão proporcionar para você. Por isso, o meu convite para você e para a sua família nessa noite é que você abra o seu coração, que você abra os seus pensamentos para que o Espírito Santo comece a operar uma metanoia na sua vida, a elevar os seus pensamentos, a abrir os seus horizontes, a esticar as possibilidades que Deus reservou para você em 2019. Sabe por quê? O Deus que eu sirvo, o Deus que Moisés era amigo, ele fala assim para a gente, que ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que você possa pedir ou pensar a respeito do seu ano de conquista. É infinitamente mais. A gente vai olhar para esse ano, a gente vai caminhar para esse ano com essa palavra sobre as nossas vidas. Eu sei que você tem lá suas metas, seus objetivos, você tem grandes sonhos, mas eu quero te desafiar nessa noite. Pense infinitamente mais a partir de agora. Você não tem a mentalidade de escravo, você tem a mentalidade de príncipe. Amém? O segundo teste que Deus quer operar em nossas vidas é o segundo momento da vida de Moisés, que são os relacionamentos. Primeiro, mentalidade, segundo, relacionamentos. Êxodo capítulo 3. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu os envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, o segundo momento, a segunda parte da vida, a segunda fase de Moisés, ele foge, então, para Midian, e lá ele tem os relacionamentos que mais influenciaram positivamente a vida dele. Primeiro ele encontra a Zípora dele, amém? Quantos aqui querem encontrar uma Zípora em 2019? Ninguém? Quantos aqui querem encontrar um Moisés, então, em 2019? Amém. Amém. Isso aí, cada um recebe de acordo com a fé. Se você quer casar e não pega uma palavra dessa, 2019, eu e Felipe não vamos casar você, amém? Mas aí a gente aprende que os relacionamentos, eles moldam o nosso caráter rumo ao destino que Deus separou para as nossas vidas. Por isso, em 2019, seja criterioso, seletivo e coloque sabedoria em todos os relacionamentos que influenciam a sua vida. Você não pode continuar em 2019 com os mesmos relacionamentos que te sabotaram, que te atrapalharam, que ao invés de te alavancarem, estão te segurando ainda naquilo que Deus não tem para você. O convite que eu faço para você avaliar e reacessar os seus relacionamentos. Existe essa estatística científica, eu tenho comprovado ela cada vez mais, de que a sua vida, ela é a média das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Você pode escrever no seu esboço, escreva aí as 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Pode escrever agora aí, de repente, seus melhores amigos, seu cônjuge, alguns familiares. E o interessante é o seguinte, que se você somar a média de ganho financeiro dessas 5 pessoas e dividir por 5, você tem mais ou menos aí o teu padrão de vida financeiro. A mesma coisa para o peso. Olha aqui para mim, você quer ficar forte, quer emagrecer 2019, o seu peso hoje, ele é a média das 5 pessoas com quem mais anda com você. Então, se você quer emagrecer, olha para o lado aí agora. Hã? Você está perto do mais cheinho, já muda de lugar. E para melhorar a tua média, amém? Você está entendendo essa metáfora. Mas, no mundo espiritual, você precisa se cercar de gigantes da fé, de homens que vão te levar, de mulheres que vão te alavancar para mais perto de Deus, amém? Se você quer conquistar, você precisa andar com o conquistador. Pato anda com pato, águia anda com águia. Você não pode, aquilo que Deus separou para você, ser travado por pessoas com mentalidade pequena. Você precisa ter pessoas, como Salomão falava, ferro afiando o ferro, pessoas te preparando diariamente para o destino que Deus tem para você. Por isso, seja atento e coloque sabedoria em seus relacionamentos. E terceiro, fidelidade. Que aí é o tema da conversa da nossa noite. Fidelidade, nós seremos testados na nossa capacidade de permanência, de resistência, de olhar para Deus e para aquilo que Ele reservou para o nosso ano, sem desistir. Com 80 anos de idade, Moisés ele recebe uma missão, e então obediência à vontade de Deus, ele guia o povo de Deus até a terra prometida. Você nunca alcançará o que Deus tem para a sua vida, fazendo as coisas do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. O que significa fidelidade? Anote aí, Salmo 119. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. O texto de Salmo, se você for para a língua hebraica, significa firmeza, estabilidade. Se você deseja grandes conquistas em 2019, Deus precisa olhar para a sua vida e enxergar a firmeza. Precisa enxergar a estabilidade. Você não pode ser aquela pessoa, aquele crente, que semanalmente a sua agenda com Deus, ela muda. Porque, de repente, você teve uma situação contrária, um revés, e aí aquilo que você realmente queria, aquilo que Deus já tinha gerado no seu coração, você decide trocar porque a coisa ficou difícil. Sabe aquelas pessoas que desistem logo no começo? Deus, ele fala, cara, esse cara ele não tem como ser um conquistador, porque ele não tem fidelidade, ele não tem firmeza, ele não é estável naquilo em que nós estamos tratando. O Paulo afirma em Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. E aí então, o Novo Testamento, você sabe, ele foi escrito em grego. Fidelidade, nesse texto em grego, significa a convicção que provém da fé. E aí eu uni tanto a fidelidade do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eu quero te dar um presente agora, um conceito, um princípio que você precisa carregar com você ao longo dos próximos dias, que diz o seguinte: se você unir então essas duas perspectivas sobre o significado de fidelidade, você vai chegar no seguinte princípio: você nunca encontrará estabilidade e segurança se não tiver uma convicção profunda gerada pela fé em Deus. Então, uma pessoa, ela é estável, ela é fiel quando ela não olha na perspectiva horizontal, mas ela olha para o alto olhando para Deus. Uma pessoa, ela consegue ser muito mais fiel quando os olhos delas estão fitas, estão conectadas, estão focadas em Deus, focadas no alto. Fidelidade é manter as suas convicções profundas sobre Deus e seus propósitos, apesar das circunstâncias. Então, fechando essa primeira parte da mensagem, olhando para a vida de Moisés, nós aprendemos três testes que passarão pelas nossas vidas rumo àquelas conquistas que Deus tem para a gente. Mentalidade, relacionamentos e fidelidade. E agora, falando em fidelidade, nós vamos mergulhar na vida de Moisés e aprender sete princípios de como, assim como Moisés foi, a gente pode ser fiel também, conquistadores alinhados com a fidelidade que Deus deseja para as nossas vidas em 2019. Primeiro princípio, anote aí. Para conquistar pela fidelidade como Moisés, descubra o propósito de Deus para a sua vida. Descubra o propósito de Deus para a sua vida. Êxodo capítulo 33, versículo 13, nós aprendemos o seguinte. Olha que a oração de Moisés no secreto com Deus. Deus, se me vês com agrado, revela os teus propósitos. Me fala o que o Senhor tem para a minha vida. Me ajuda a entender de fato qual é a agenda do Senhor para mim, para minha família, para o meu ministério, para que eu possa ser efetivo naquilo que o Senhor está sonhando, está desejando para mim. Nós aprendemos com essa oração de Moisés, e é uma oração importante, uma oração boa para você fazer também ao longo dos seus dias, para que Deus vá revelando os propósitos dele para você. Porque, anote esse princípio, o mais importante na vida não é a velocidade, é a direção. Muitas vezes, você olha aí para o primeiro mês, janeiro já foi, amém? Acabou. Talvez você correu, mas não foi efetivo na agenda que Deus tinha para você em janeiro. Você fez muitas coisas, mas ao mesmo tempo não fez nada. Que você foi eficiente, você usou o tempo, usou os recursos da melhor forma, mas na direção errada. E aí, nós aprendemos, olha o que Rick Warren fala, a pior tragédia de uma pessoa não é a morte, mas é uma vida sem propósitos. Tem pessoas que morrem aos 25 anos e são enterradas aos 80. Porque ela não tem um algo maior pelo que viver. Ela acorda todos os dias e existe até um conceito psicológico que é muito engraçado, está acontecendo agora, nas próximas horas, na Rede Globo. É o efeito Programa Fantástico. Toca a vinhetinha do Fantástico, as pessoas começam a ficar loucas, porque amanhã tem que levantar para trabalhar, mas sem um propósito maior. Propósito de Deus para você, ele traz cor, ele traz luz, ele traz vibração para a sua vida. E olha que bacana, e eu vou tentar ser um pouco teológico nessa noite, trazer realmente para você o significado das palavras no original. A palavra propósito, no Antigo Testamento, no hebraico, significa derek. Derek com H no final, que significa o seguinte: andar ou pisar, se referindo ao caminho que foi percorrido. E aqui tem uma pegadinha interessante sobre propósito para você. Pode-se dizer que se refere então ao caminho gasto, batido, de tanto andar-se nele. Então, esse é o contexto, esse é o significado, a roupagem da palavra propósito no Antigo Testamento. É aqui que eu quero te dar um presente. Então, o que é propósito? Anote aí, se você fala, Isaías, eu não sei qual é o meu propósito, onde eu descubro? Eu quero te ensinar agora, anote aí. Propósito é o caminho que Deus pisou para que você andasse nele. Propósito é o caminho que Deus já pisou para que você andasse nele. Eu quero te dizer uma coisa: Deus criou o seu 2019, Deus planejou cada dia desse ano para que você pudesse andar nele como um conquistador. Deus, ele já segmentou o caminho, agora você só precisa fazer a sua parte, é caminhar, é agir, é produzir, porque aquilo que você já sonhou, Deus sonhou antes de você, e você vai conquistar porque ele preparou para você. Isso é viver uma vida com propósito. Jesus, ele nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero te dizer uma coisa: só um caminho para você andar em 2019. O caminho de Jesus Cristo. Dessa maneira, você vai ser um homem, uma mulher, um ser humano realizado, efetivo, e você vai viver os 11 meses que nós temos em 2019, com propósito a cada dia. Você não vai perder tempo, amém? Quantos aqui estão cansados de perder tempo? Quantos aqui estão cansados de relacionamentos que não levam a gente para frente? Cansados de trabalhar, mas não colher o fruto do nosso trabalho? Quero te fazer um convite, que a partir de hoje, você ande todos os dias no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Segundo, para conquistar então pela fidelidade com Moisés, busque a aceitação em Deus, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. E aqui nós aprendemos com Moisés o segundo princípio: que para de fato sermos conquistadores pela fidelidade, a gente precisa agir, trabalhar e se importar com a opinião de somente uma plateia, a plateia de Deus. Talvez você está aquém do seu potencial de conquista de 2019, que você está muito preocupado com a opinião, o que, que os outros vão achar, o que, que vão falar de mim. Enquanto Deus fala, cara, você só precisa de um ok, só precisa de uma afirmação, e essa afirmação eu já te dei. Para de olhar para o lado e olha para o alto, olha para frente, porque eu já te aceitei. Ninguém mais precisa te aceitar, a não ser eu. Will Smith, gosto muito daquele ator, parece muito uma pessoa que está aqui na nossa igreja, eu não quero falar quem. Na verdade, ele parece com o nosso pastor, não o pastor parece com ele, amém? Mas ele tem uma frase muito interessante, um artista de Hollywood, ele fala o seguinte, anote aí se você quiser, que ele percebe que existem pessoas que compram coisas com dinheiro que não têm, coisas que não precisam, para agradar pessoas que não gostam dela. Então, são pessoas que vivem o potencial máximo do o que vão pensar de mim. Eu me preocupo com as pessoas, eu gasto dinheiro que eu não tenho para comprar coisas que eu não preciso para ser aceito por pessoas que não estão nem aí para mim. Eu quero te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Às vezes você acha que as pessoas no seu trabalho, no seu condomínio, na sua escola, na sua família, estão pensando em você a todo momento. É ou não é verdade? Quero te dizer uma coisa. Ninguém está nem aí para você. É verdade. Viva a sua vida, se conecte com Deus pela fé e pare de achar que as pessoas estão aí para você. Ninguém está nem aí para você, amém? Só Deus, Deus se importa com você. No final do dia, quem vai estar do seu lado é sua família, é seu marido, é seus filhos e os amigos de verdade. Então pare de querer impressionar na internet, no Instagram, querendo ganhar like. Ganhe um like de Deus, você já ganhou um like de Deus, amém? Você às vezes está andando de freio de mão puxado, porque está, ah não, mas o que, que vão achar? Sabe, às vezes você está aqui, e Deus está dando palavras aqui para a gente, você está preocupado com quantas joinhas você vai ter no seu negócio de internet. E você quer conquistar o quê? Você nem conhece essas pessoas. No meu Instagram aparece às vezes notificação, aí você entra lá para ver quem que é, tal pessoa começou a seguir você, um cara lá da Europa, dos Estados Unidos, com um nome totalmente estranho, que, não é verdade? Se você, de fato, resolver no seu coração, que só existe uma plateia que você precisa agradar em 2019, o seu ano vai ser extraordinário a partir de agora. Que você resolveu e vai rumar a partir de agora com inteligência emocional. Terceiro, encontre seu descanso em Deus. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quero ministrar essa palavra sobre a sua vida e sobre a sua família agora. E eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Talvez, a gente está em 2 de fevereiro hoje, né? 2? Você já está cansado, 3? Está cansado já. Existem 2 tipos de cansaço aqui na Terra. Cansaço físico é o primeiro deles. Cansaço físico, você dorme uma noite bem dormida, você já equaciona, você resolve. Se você está cansado fisicamente, é só descansar. Desliga a TV, dorme mais cedo, toma um chazinho de camomila e descansa. Porque para ser efetivo, para ser um conquistador, você precisa estar na sua melhor versão, amém? Mas tem um descanso, que é o segundo tipo, que só Jesus Cristo, Ele dá aos seus filhos aqui na Terra, que é o descanso da alma. Você não pode sair daqui nessa noite numa farmácia, droga 15, droga raia, e falar para o farmacêutico, me dá um remédio para descansar a minha alma. O cara vai falar, não tem. E quem inventar, a farmacêutica que inventar, vai ficar trilionária. Porque essa é uma condição espiritual que só a cruz pode nos dar. E se você está cansado, nessa noite, se você está cansado da vida, se você está cansado do seu trabalho, se você olha para o seu casamento, se sente cansado, se você olha para a tua fé, se fala, cara, eu cansei, eu estou cansado, eu reparto o convite de Jesus com você. E ele fala assim, vem a mim, você que está cansado, vem a mim, cansado, sobrecarregado, atribulado, estressado, e eu vou te dar descanso. O descanso que esse mundo não pode te dar. O descanso que você não pode colocar em remédio, mas é uma experiência, é uma pessoa. Ele foi ganho por nós na cruz. Olha aqui para mim. Você que não consegue dormir, tem muitos dias, tem muitas semanas. Se você de fato abrir o seu coração pela fé e falar, Jesus, eu quero esse descanso. Quero te dizer uma coisa. Você vai dormir as suas melhores noites a partir de agora. Porque Deus, ele entra na sua vida, ele invade o seu quarto, ele invade os seus pensamentos, ele invade a sua mente com a paz que excede todo entendimento. A gente não consegue entender, mas é uma sensação tão boa de plenitude, de leveza, de saber que a minha vida ela está guardada nas mãos de Deus, que o meu passado foi perdoado, que o meu presente é abençoado, que o meu futuro é garantido. Eu não temo nada, eu saio para conquistar, porque eu tenho a paz que excede de todo entendimento, eu tenho a paz que o mundo não pode oferecer. E eu quero que você saia daqui com essa paz nessa noite, amém? Eu quero que você saia daqui cheio de Jesus. Eu quero aqui que você durma as suas melhores noites por conta de Jesus na sua vida. Avançando. Seja reconhecido por Deus pela sua obediência. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Anote esse princípio. Deus, ele pode ouvir a oração de qualquer pessoa. Amém? Você crê nisso? Deus, ele ouve a oração de qualquer pessoa. Mas ele certamente escutará a oração dos obedientes. Ele escuta a oração de todo mundo, mas parece que aqueles que são obedientes têm um privilégio maior perante e diante de Deus. Parece que eles têm um cheiro, um acesso melhor, porque eles obedecem ao Deus que responde todas as orações. Talvez esse é o ingrediente que falte para Deus destravar grandes conquistas para você. A sua resposta de obediência perante aquilo que Ele está te pedindo. Não é a sua capacitação que chama a atenção de Deus, é a sua obediência. Às vezes você tem a faca e o queijo na mão, tecnicamente, mas Deus, ele fala, cara, está faltando aqui o principal ingrediente, obediência. Martin Luther King falava, é muito interessante, que obediência muitas vezes não é a gente ver a escada inteira, ou ver o ano inteiro, ou ver o destino inteiro, mas obediência ela precisa ser praticada um dia de cada vez, um passinho de cada vez nos degraus que a vida vai te apresentar em 2019. Deus, ele não quer que você obedeça a ele em atacado, mas amanhã, nas situações da segunda-feira, a cada momento, a cada circunstância que se apresentar a você, Deus ele espera para enxergar dentro de você um coração obediente. E talvez, eu creio, que as conquistas elas começam a ser destravadas sobre a sua vida. Filipenses capítulo 2, nós temos o maior exemplo de obediência, Jesus. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Somente Jesus Cristo te capacita a obedecer a Deus. Avançando, quinto, busque ter intimidade com Deus. Então, disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. Sabe o que Moisés está pedindo a Deus aqui? A palavra mostrar significa ra no hebraico, ra com H no final. Que significa o seguinte, aprender a conhecer, experimentar, perceber, visitar e encontrar Deus. E aqui a gente precisa fazer um parênteses, um adendo, porque mais do que grandes conquistas para a sua vida em 2019, Deus deseja que você cresça em intimidade com Ele. De nada vai valer grandes conquistas sem uma maior intimidade com Deus em 2019. Você precisa experimentar, perceber e ter encontros marcantes com Deus nesse ano, amém? É isso que eu desejo para você, que toda conquista que você vai ter, amém? Você vai ter conquistas, amém? Esteja aquém das suas experiências com Deus, que as suas grandes experiências com Deus, elas balizem as suas conquistas, que você chegue lá, olha aqui para mim, que você chegue lá onde você deseja, mas que você não perca a sua alma no meio do caminho. A gente vai chegar lá, mas a gente vai chegar lá apaixonado por Deus, cheio de fé, cheio de unção, cheio de sabedoria, cheio de amor. A gente vai experimentar Deus como nunca antes. A gente vai ser amigo de Deus, como Moisés foi amigo dele. A palavra de Deus falava que Moisés, ele orava a Deus, ele falava a Deus face a face, como se fossem grandes amigos. E é isso que eu desejo para você. Que você seja um grande amigo, uma grande amiga de Deus em 2019. Porque os grandes amigos de Deus, eles têm esse diferencial competitivo. Deus está com eles em 2019. E em cada momento, em cada dificuldade, em cada vitória, em cada lágrima, em cada sorriso, em cada circunstância, nosso grande amigo vai estar lá com a gente. E aí, meu irmão, ninguém te segura. Que Deus está pertinho de você. O seu melhor amigo é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós nesse ano? Amém? Busque essa intimidade com Deus. O seu desejo por Deus determinará o nível de experiência que você terá com Ele. Se você deseja grandes experiências com Deus, você terá grandes experiências com Deus. Jesus é a única chave para essa intimidade extraordinária com Deus. Que você então se esmere, se aperfeiçoe, se torne um amigão de Deus nesse ano de conquistas. Sexto, penúltimo, encontre a sua satisfação em Deus. E esse texto aqui é lindo. Queria que você anotasse, Êxodo 33, versículo 19. E Deus respondeu: diante de você eu farei passar. Grifa agora aí com a caneta Bic. Grifa aí com a caneta Bic. Toda a minha bondade. Toda a minha bondade. E diante de você eu proclamarei o meu nome, o Senhor. Grifa aí, toda a minha bondade. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Sabe o que significa bondade? É muito legal quando você mergulha no significado hebraico. Hebraico é uma língua muito difícil, mas com um dicionário, você pode, sabe, trazer muito mais cor para a tua experiência bíblica. E às vezes você passa, né, bondade, né, bondade, passei bondade. Ah, bondade. É muito mais profundo. Olha a dimensão da bondade aqui no Antigo Testamento. Quando Deus fala assim, que eu vou revelar a bondade, olha o que Ele está falando. Eu vou passar diante de vocês. Eu passei diante de Moisés, mas passo diante aqui da Barra Funda, da igreja da cidade, das nossas famílias. É uma experiência, é um passar que significa atraente e agradável. Deus, Ele passa de maneira agradável na sua vida, no nosso meio. E não é um passar de eu estou passando, é um passar de opa, eu estou passando, mas eu estou ficando dentro de você através do meu Espírito Santo. É útil, é proveitoso, é abundante e farto. É bondoso, é benevolente, é apropriado e conveniente. É um estado de bem-estar e felicidade. E eu profetizo, Deus, Passa com a tua bondade sobre nós aqui nessa noite. Passa, Senhor, com a tua shalom, com essa paz, com essa prosperidade, com esse bem-estar, com essa agradabilidade, com essa sensação que só o Senhor pode nos dar, que só o Senhor pode derramar sobre nós. Visita, Pai, com a tua bondade aqui nessa noite. Aqueles que estão com o coração fechado, aqueles que se encontram amargurados, aqueles que se encontram entristecidos, com dias tristes, que se encontram sem esperança, sem um futuro, passa com a tua bondade agora, Espírito Santo. Visita agora. Pai, se há pessoas aqui nessa noite que se encontram amargurados, com parentes, familiares, filhos, com negócios, com empresas, Espírito Santo, visita com a tua bondade esses lugares agora. Nós profetizamos, levantamos as nossas mãos e declaramos a tua bondade sobre os quatro cantos de São Paulo, sobre todas as áreas de nossas vidas. Receba essa bondade de Deus. Amém? A bondade de Deus, ela não entrará apenas na sua vida, como ela também te ultrapassará para abrir os caminhos e possibilidades para a realização que o Pai deseja para você. Então a bondade já está te acompanhando, já foi à frente para aplanar os teus caminhos. Não haverá escassez, porque Deus já se adiantou à sua necessidade. Amém? Jesus, ele nos ensina que tem dois modelos de vida, duas realidades em João 10:10. Ele diz que uma realidade é a realidade do ladrão. E o ladrão, ele só tem um objetivo: furtar, matar e destruir. Uma pessoa que está desconectada de Deus, ela vai experimentar por muitas vezes essas realidades de vida, de morte. E não é morte morrida apenas, não é morte física, é morte dos planos de Deus, morte da vitalidade de vida, morte dos sonhos, furto e destruição. Mas, existe uma outra realidade de vida, que é a realidade do bom pastor. O bom pastor, o pastor com P maiúsculo, que ele diz o seguinte: eu vim para dar vida, a minha meta é dar vida, e vida em abundância. Vida plena, com P maiúsculo, vida que exala a presença de Deus, vida que nos dá plenitude, felicidade e satisfação verdadeiramente. Nós somos seres humanos. No final do dia, uma das nossas maiores buscas, né, aqui na Terra, é a felicidade, é a realização, é a plenitude. Nós trabalhamos para isso, nós estudamos para isso, nós temos relacionamentos porque a gente deseja isso. E Cristo, ele bate a porta dos nossos corações diariamente. Ele fala: cara, toda essa busca, toda essa ansiedade, eu preencho na sua vida. C.S. Lewis, ele falava que Deus, ele criou uma fenda, né, um buraco no coração de todo ser humano que só ele pode preencher. Que você seja preenchido, então, por essa satisfação, plenitude e felicidade que só Jesus pode nos dar. E por último, tenha um coração humilde. E acrescentou: você não poderá ver a minha face. É um dos últimos diálogos entre Deus e Moisés, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Uma das coisas que a gente aprende à medida que a gente vai andando com Deus, à medida que você vai crescendo na fé, tendo experiências com o Pai, é que muitas vezes a gente não vai entender todas as coisas. E a gente vai precisar de colocar, agora aqui vamos resgatar, as sandálias da humildade. Lembra das sandálias da humildade? Deus fala para Moisés tirar as sandálias, mas nos fala aqui nessa noite para a gente colocar as sandálias da humildade. Porque uma pessoa que não é humilde, é orgulhosa. Ela é cheia de si e vazia de Deus. Uma pessoa humilde, é cheia de Deus e vazia de si. É uma pessoa que, assim como Jesus, se esvaziou de sua divindade e se humilhou em sua humanidade. Quando Deus encontra um coração humilde em nossas vidas, é o momento mais propício para Ele liberar o poder dEle sobre nós. Quando Paulo falava, eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu acho que todas as opções se esgotaram, Deus, Ele aparece com a provisão. Como a gente viu aqui no testemunho, os médicos já tinham desenganado aquela moça. E Deus aparece ali naquela hora aquela hora propícia, aquela hora que, porque Salmo diz que Ele não despreza um coração aflito. Talvez você esteja na mesma situação daquela moça, em alguma outra área da sua vida, coração aflito, coração humilde, no sentido de que você entendeu que nessa terra tem coisas que é com Deus mesmo. Os médicos não vão conseguir, a justiça não consegue, as nossas finanças não conseguem, o nosso conhecimento, os nossos relacionamentos. E aí você fala, não tem outra opção a não ser Deus. Deus, Ele fala, então me dá essa situação que eu resolvo para você. Se você entrega um coração humilde para Deus, Deus entrega de volta um milagre para você. Que essa seja a sua realidade a partir de agora. Um coração humilde nunca é desprezado pelo Papai do Céu. Uma pessoa, ela não pode ser cheia de si e cheia de Deus. O pastor Calito nos ensina, a sua agenda, ela vai mudar por causa do seu crescimento, mas o seu coração não pode mudar por causa do seu crescimento. Você vai crescer em 2019, mas que seu coração chegue em dezembro da mesma maneira. Um coração humilde perante Deus, um coração aprendiz, um coração sábio, um coração que busca a cada dia a vontade de Deus para a sua vida. Para terminar, só há uma forma de ser verdadeiramente humilde. Sabe qual é? Imitando Jesus. Em conclusão, anote aí, busque a sua recompensa em Cristo Jesus. Ele, Moisés, achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Existe algo reservado para você, que é muito maior do que as circunstâncias que você vive hoje. É muito maior que os seus problemas, é muito maior que as suas dificuldades, é muito maior que os seus maiores sonhos. E a gente já pode experimentar essa realidade eterna a partir de agora. A nossa maior recompensa, olha aqui para mim, nessa terra, nos 80, 90, ou quiçá 120 anos, como Moisés viveu, a nossa maior recompensa é Jesus. Jesus, Ele nos dá um prumo, Ele nos dá um sentido, Ele nos dá uma direção, Jesus nos dá um caminho, Jesus nos dá a paz, Jesus é a grande recompensa. Quando eu olho para Jesus e vejo Ele como a grande recompensa para a minha vida ela começa a ser equacionada, ela começa a fazer sentido. Eu não sei você, mas em vários momentos da minha vida, você começa a fazer aquelas grandes perguntas, né? Por que que eu estou aqui? Por que que eu faço o que eu faço? Para onde que eu vou? Por que que eu fui criado? E aí muitos vão na filosofia, muitos vão na academia, no sentido de buscar conhecimento para conseguir equacionar essas perguntas. Muitos tentam no prazer, muitos tentam no dinheiro, no sexo, no poder. Só que são coisas fugazes, passageiras. eu aprendi e quero dividir com você, e a Bíblia me ensina que Jesus é a nossa grande recompensa. Como a gente teve nesse momento tão espiritual aqui, no momento de ceia, o pastor Felipe falou, o mais legal da fé cristã, o mais legal, quando a gente olha para Jesus, é a gente olhar na perspectiva de que a gente não merece, e que todo mês, que toda semana, nesse momento, numa oração, Deus, Ele nos dá a possibilidade de recomeçar. Deus, Ele nos dá mais uma chance. Fala, cara, vacilou, tem uma série de erros, equívocos, sujeira no seu passado, mas eu sou aquele que limpa a sua vida, eu sou aquele que purifica a tua alma, eu sou aquele que traz leveza para você. E nós aprendemos isso, Moisés pôde experimentar isso. E nós queremos, a minha oração é para que você receba, viva e desfrute da grande recompensa por todos os dias da sua vida, começando agora em 2019.